equipe que trabalha na Comissão de Transporte já definiu as rotas, que já foram assinadas pelo juiz eleitoral da nossa zona, estão já publicadas aqui no cartório eleitoral. Basicamente, nós repetimos, né, as rotas que já existiam, com algumas poucas alterações que eu vou mencionar aqui durante a entrevista. Essas rotas estão publicadas no cartório, pode ser consultada por qualquer eleitor e ainda está no prazo da gente receber sugestões a essas rotas, né? Naturalmente, como os prazos são muito curtos, haveria alguma dificuldade para alterar alguma coisa ou incluir alguma localidade, mas a gente ainda recebe esse tipo de, até 3 dias após a publicação, a gente ainda pode receber sugestões de alteração. Mas creio que a comunidade certamente ficará bem atendida, já que a gente se baseia na última eleição, né, no que foi feito na última eleição. Então, todas aquelas comunidades, com pouquíssimas exceções, que foram atendidas no último pleito, serão atendidas também nessa eleição, né? Há uma exceção, como eu posso mencionar aqui, as Sítio Almas, né? Sítio Almas possuía transporte de eleitores para a cidade, porque era uma localidade que não tinha local de votação. Como essa localidade já foi contemplada com um local de votação, e na biometria nós fizemos essa divulgação, creio que a grande maioria dos eleitores daquela comunidade já estão votando na sessão do seu próprio local, não haverá transporte de eleitores. Então, essa rota foi uma rota que foi excluída. Nós incluímos também uma outra localidade, que é a localidade de Belo Monte Leste, passando pelo Carrancudo, com parada no IFBB. Era uma localidade que não era atendida pelo transporte de eleitores e, a partir desta eleição, passa a ser. No mais, as demais rotas foram mantidas. O eleitor já habituado, né, de outras eleições, de pegar o transporte de eleitores para vir à cidade votar, ou até para ir para um sítio próximo, que em algumas situações acontece, aquele mesmo transporte que houve na última eleição haverá também nessa, para poder beneficiar esse eleitorado.
Ô Adelson, com relação a Cajazeiras, quantas rotas nós temos?
Totaliza Cajazeiras 39 rotas, né? Serão 39 rotas, a grande maioria delas atendidas por ônibus, são esses ônibus que são utilizados no transporte de estudantes, algumas delas atendidas por vans e algumas delas até por mais de uma van na mesma rota, devido a ter um fluxo maior de eleitores, né? Então, 39 rotas atendem, praticamente cobrem todas as comunidades rurais da cidade de Cajazeiras. Em Cachoeira nós temos 8 rotas de transporte de eleitores e em Bom Jesus 3 rotas. Que são um município menor, mas rotas que contemplam praticamente a totalidade das comunidades rurais.
Esse mapeamento justamente busca a não deixar nenhuma comunidade descoberta.
Isso, né? Na medida do possível, a gente verifica. Nós pegamos o histórico de um estudo que foi feito aqui na zona 6840, antiga, extinta 42, né? Nas últimas eleições de 2012, 2014, foi feito um estudo muito aprofundado pelas comissões de transporte que nos antecederam e visitaram as comunidades rurais, fizeram mapeamentos, e esse trabalho árduo que foi realizado, até hoje ele vem sendo replicado, né? E recebendo sugestões de alteração e adaptações, porque surgem essas mudanças no percurso, no longo do caminho. Mas, basicamente, nós utilizamos esse trabalho que foi feito nas últimas eleições para que possamos contemplar o maior número possível, né? Já que também há limitações de orçamento, limitações da própria quantidade de veículos que podem ser utilizados, já que nós usamos preferencialmente e nessa eleição exclusivamente veículos das prefeituras, né? Nós não vamos trabalhar esse ano com veículos das coligações, até porque as coligações não ofertaram. Imagino eu, até por a questão de dificuldade orçamentária das próprias campanhas, né? Que é como é sabido por toda a sociedade, atualmente as campanhas estão trabalhando com orçamento bem mais reduzido do que em outras ocasiões.
O eleitor da zona rural pode ficar tranquilo que haverá transporte?
Sim, né? Dentro do que já tem sido feito, do histórico, se a sua comunidade, exceto Sítio Almas, porque já tem local, se a sua comunidade já era atendida pelo transporte de eleitores, o transporte existirá novamente nessa eleição. E o eleitor poderá também, é um líder comunitário que queira vir aqui no cartório consultar a rota do seu município, se está contemplado, sua localidade rural, se está contemplada nas rotas e qual o roteiro que vai ser seguido, está publicado aqui em cartório para qualquer cidadão que queira averiguar.
Ô Adelson, os veículos a serem utilizados pela Justiça Eleitoral nessa questão de transporte, suporte também de apoio. Já estão sendo requisitados as devidas instituições?
Sim, nós já expedimos ofícios para as prefeituras e alguns órgãos públicos, como o Estado, o FCG, requisitando veículos que vão auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral ela não possui uma estrutura própria de veículos, até porque não seria necessário, né, para o poder público adquirir diversos veículos para serem usados apenas na eleição. Então, nós nos valemos da legislação que permite a requisição desses veículos e requisitamos as prefeituras e alguns outros órgãos públicos os veículos para ajudarem no apoio logístico, né? Distribuição de urna, montagem de sessões. Então, esse trabalho já foi feito esse levantamento e nós já expedimos os ofícios, a maioria dos órgãos já receberam, alguns ainda estão por receber esse ofício com a requisição dos veículos para ajudar no apoio logístico de montagem de sessões eleitorais.
Com seus respectivos motoristas, né?
Sim, sim, naturalmente. A gente solicita e não é nada diferente do que tem sido feito nos últimos anos, né? Os prefeitos mudam, mas os servidores, alguns permanecem, né? A estrutura administrativa permanece, eles já conhecem essa rotina, é uma rotina comum. A gente vê que até as próprias faculdades aqui da cidade já interrompem as aulas na sexta-feira, porque os alunos que vêm, né, no transporte das prefeituras já não vai ter aquele carro porque vai estar à disposição da Justiça Eleitoral. Então é uma prática que já vem de diversos anos, não haverá maiores dificuldades.
Quantos veículos estão sendo requisitados para esse pleito de 7 de outubro?
A gente está requisitando em torno de 50 veículos, aproximadamente, eu não tenho esse número exato, né, juntando tudo, prefeituras de Cajazeiras, de Bom Jesus, de Cachoeira dos Índios, de UFCG, Estado, no total em torno de 50 veículos para o apoio logístico.
Qual tem sido a orientação do juiz eleitoral da 78ª Zona nesses preparativos para o pleito, Adel?
Isso, o juiz eleitoral tem acompanhado, né, nossos trabalhos e tem nos acompanhado e visto todas essas orientações. Na verdade, todo o nosso trabalho, toda a nossa organização é feita sob supervisão e em comum acordo com o que determina o juiz eleitoral da nossa zona.
Com relação à questão da organização do pleito eleitoral, com relação ao pessoal que já foi requisitado, como é que está, houve a questão das dispensas, já encerrou esse prazo?
A gente inicia, né, a nomeação de mesários com bastante antecedência, justamente já prevendo essas substituições, né, pessoas que por algum motivo não podem trabalhar e trazem injustas alegações que a gente leva para o juiz para analisar. Essa fase já passou, né? Nós já substituímos quem tinha impedimento legal ou alguma dificuldade extrema, fez a sua alegação, o juiz já analisou, alguns casos foram dispensados, outros não foram. Os que foram dispensados, nós já providenciamos a substituição, de modo que a lista de mesários já está finalizada, né? Então nós já temos uma lista fechada de pessoas que estão legalmente convocadas para trabalhar no pleito eleitoral. E nesse momento é importante lembrar o mesário que o serviço eleitoral, né, esse relevante serviço que é prestado à sociedade, ele tem uma natureza obrigatória, né, por lei, né? Para que o processo democrático aconteça, isso é necessário. A gente precisa de pessoas para apoiar a existência e o desenrolar do processo democrático e desde a nossa Constituição e desde o nosso Código Eleitoral, que é bem antigo, tem sido assim, né? São cidadãos que são convocados para prestar esse serviço de forma obrigatória. De modo que, se o mesário não comparecer, legalmente convocado, né, cientificado, não foi dispensado, está convocado, ele deve comparecer aos trabalhos eleitorais. Não comparecendo, ele responderá a um processo administrativo que redundará em uma multa. E, em último caso, se houver algum prejuízo para o pleito, como, por exemplo, se não for composta a mesa por ausência de todos os mesários em uma determinada sessão, isso se configura em crime eleitoral e as pessoas poderão responder criminalmente. Então a gente aconselha aos mesários que estão legalmente convocados que compareçam, né? A lei permite a dispensa do trabalho, né? Você pode justificar junto ao seu patrão, no caso junto ao chefe da repartição, no caso servidores públicos, a lei dá essa dispensa para que você trabalhe e ainda concede 2 dias de folga. É suficiente para quem, sendo eleitor de Cajazeiras, reside em outra localidade, pode vir trabalhar num domingo e voltar na segunda, porque já que a lei assegura, né, os 2 dias de folga para essas pessoas. Então, assim, interessante esclarecer que é uma convocação, né, não é um convite, infelizmente. Muitos são voluntários, nós nos surpreendemos nessa eleição. Diversas pessoas nos procuraram querendo trabalhar voluntariamente. Na medida do possível, a gente contemplou todas essas pessoas voluntárias. Mas ainda tem aquele contingente de mesários que vem um pouco a contragosto, né? Mas ainda assim é importante a gente ressaltar que é um trabalho da maior relevância, né? A contribuição para o processo democrático do Brasil é um trabalho que fica uma boa marca na história de qualquer pessoa ter contribuído para o processo democrático do seu país.
Ainda com relação à questão da rota dos transportes do eleitorado, são os mesmos locais de embarque e desembarque?
A maioria dos locais de embarque e desembarque foram mantidos, né? Salvo pouquíssimas exceções. O desembarque aqui em Cajazeiras ele é um pouquinho mais complicado, porque tem algumas localidades que as ruas são estreitas para parar diversos ônibus, mas a equipe ainda está vendo isso aí para ver a melhor forma. A princípio, os ônibus vão parar em todas as locais de votação, né? Só que eles não vão parar em frente, porque muitas em frente não há condições, porque para-se 3-4 ônibus, tumultua, fecha o trânsito daquela rua. Mas os ônibus estarão autorizados a passarem um pouquinho da escola e assim que tiver um local que dê para estacionar para desembarcar os eleitores, desembarcar. Na cidade de Cachoeira dos Índios houve uma alteração no ponto, o local que ficou na última eleição. Nós tivemos informação que gerou um risco acentuado de acidentes, era um local que passava muitas pessoas, as pessoas desciam do ônibus e atravessavam logo em seguida, e nós optamos por fazer uma pequena alteração. Então, de modo que lá em Cachoeira dos Índios, né, o ponto será conhecido como a Praça da Igreja, será o local em que serão desembarcados os eleitores e serão embarcados, né? Então, isso não gera tanta dificuldade, porque o eleitor pega o ônibus na sua comunidade rural e ao descer lá, ele já fica ciente qual é o local, no mesmo local que ele desceu, embarcou, é o lugar que ele vai retornar para embarcar de volta para sua casa.
O transporte do eleitorado só com os veículos da Taja da Justiça Eleitoral, quais são os casos que há permissão, é permitida a questão do transporte e o que é crime eleitoral?
Isso, essa questão do transporte eleitoral no dia da eleição é uma coisa bem sensível, né? Porque o que a gente tem aí no histórico, né, do nosso país, principalmente aqui no Nordeste, em municípios mais menores, é que havia um histórico muito do favorecimento indevido, né, de políticos pagarem carros para transportar eleitores em troca de voto. Isso é uma prática antiga que existia, né, e que a Justiça Eleitoral, desde muito tempo, desde a década de 70, com a Lei de Transportes, vem coibindo, né? Então, para coibir esse tipo de situação, a lei diz que o transporte de eleitores gratuito, né, o transporte de eleitores gratuito, ele é realizado exclusivamente pelos veículos sinalizados com a plaquinha a serviço da Justiça Eleitoral. Então, qualquer um outro veículo que esteja circulando, transportando eleitores de forma gratuita, né, sem essa indicação, ele estará em incidência de crime eleitoral, poderá ser recolhido pela polícia e responderá ao processo criminal devidamente. Tá? A gente orienta que o eleitor não faça isso. As únicas pessoas que o eleitor pode transportar para votar são as pessoas da sua própria família, né? Pessoas que moram na sua casa. Não transportem vizinhos, não transportem conhecidos, mesmo que seja para uma localidade próxima, porque isso poderá configurar crime eleitoral. Né? O eleitor também poderá usar o transporte público regular, né? Como táxis, ônibus de linha. O eleitor que vem de Souza para Cajazeiras pode vir no ônibus da Guanabara, etc., né? Então, o transporte público regular pode ser utilizado. O que não pode ser utilizado são veículos que estejam transportando eleitor de forma gratuita, né, para favorecer determinados candidatos ou a ordem de determinados candidatos.
Com relação aos mesários, já há uma data definida para a capacitação? O que é essa capacitação para o período eleitoral?
Na semana que vem será realizada a capacitação dos mesários a partir de segunda-feira em Bom Jesus, terça-feira em Cachoeira dos Índios, quarta, quinta e sexta-feira aqui em Cajazeiras, lá no IFPB, serão capacitados os mesários que irão atuar nessas eleições. Esse treinamento é um treinamento de instruções, né? Nós passamos todas as instruções de como o mesário deve agir. Uma boa parte dos nossos mesários já são pessoas que possuem experiência, que já trabalharam em outras eleições. Uma parte deles não, são pessoas que vão trabalhar pela primeira vez e precisam de orientação de como manusear a urna eletrônica. Nós fazemos, inclusive, treinamento prático, né, com urnas eletrônicas próprias para o treinamento dos mesários. Explicamos todas as instruções, todas as regras que são aplicáveis ao pleito. E é um momento de reunião de todos os mesários. Nós ouvimos também dos mesários as experiências que eles vão trazer, né, das dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, para que isso seja compartilhado com os demais e seja debatido, para a gente ter essa equipe pronta, capacitada para, no dia da eleição, prestar um bom serviço ao eleitorado.
Esse pessoal já recebe o material antecipadamente que vai ser utilizado no domingo da eleição?
Não, né, eles receberão apenas um material de instrução, um manual do mesário, materiais instrutores. O material de eleição propriamente dito. A partir dessa eleição nós não entregaremos mais nesse momento. Uhum. Ele será deixado na sessão eleitoral juntamente com a urna eletrônica. Nós estamos copiando um modelo que já vem sendo utilizado em outras zonas da Paraíba, que se mostra um modelo mais adequado. Então fica na sala devidamente lacrada a urna eletrônica, vigiada por policial, e lá também fica a chamada bolsa do mesário, né? O malotezinho do mesário com todo o material que vai ser necessário para ele trabalhar no dia da eleição.
As urnas deverão ser deslocadas às sessões da sexta para o sábado?
Isso, né? Na sexta-feira, que nós iniciamos os trabalhos de montagem e instalação das urnas eletrônicas nas sessões. As equipes irão se deslocar por todas as localidades, né, pegando a chave com o seu representante, montar as salas, preparar tudo, deixar tudo preparado, instalar a urna eletrônica. Geralmente nós fazemos isso apenas ao sábado, a instalação em si da urna, e depois feito esse procedimento, a sessão eleitoral é lacrada e deixada aos cuidados de um agente de segurança pública, um policial militar, né, e será entregue somente no domingo pela manhã ao presidente da sessão para que possa iniciar os trabalhos de votação.
O Nato Sérgio de Caiazeira já procedendo à questão da inseminação das urnas eletrônicas, Adelson. Isso mostra que o pleito se aproxima?
Isso, nesta semana, né, aqui, a vizinho ao cartório eleitoral Nato, aquela movimentação, né, de pessoas, juízes eleitorais, promotores e pessoas de outras zonas vindo fazer a cerimônia de preparação das zonas, das urnas eletrônicas, no momento que as urnas recebem os softwares, o cadastro de eleitores de cada sessão e o cadastro de candidatos que vão estar na urna, né, um momento em que, para a Justiça Eleitoral, é um momento importante, para nós que trabalhamos aqui, nós percebemos de forma mais firme de que está chegando o pleito, né? Está chegando a hora de nós mostrarmos aquilo para o que nós estamos servindo à sociedade, né? Que é providenciar para que haja uma eleição com transparência, com justeza, né? Com tranquilidade, para que o eleitor exerça o seu direito ao voto e que a vontade do eleitorado possa prevalecer a partir do resultado obtido nas urnas.
O eleitor pode até quando requerer a segunda via do título?
A segunda via do título ela pode ser requerida até 10 dias antes da eleição. No caso específico, será até o dia 27 de setembro, nesta quinta-feira. Então, até quinta-feira, 27 de setembro, o eleitor pode comparecer e obter uma segunda via do título. Nessa eleição, nós teremos uma novidade, que é o e-título, né? A versão eletrônica do título. Então, mesmo após esse prazo, o eleitor pode acessar o aplicativo e-título, baixado na loja de aplicativos do seu celular, e obter uma via digital do seu título, né? Essa via digital ela tem uma vantagem, porque como nós temos biometria em Cajazeiras, esse cadastro já virá, na grande maioria dos casos, 99% dos casos, já virá com a fotografia do eleitor. E com esse e-título, a legislação eleitoral já permite que você possa votar simplesmente com o e-título. Então, quem tiver com esse aplicativo baixado e com o seu e-título devidamente instalado no seu celular, basta levar o celular, o smartphone, no momento da votação, ainda que esteja sem identidade, poderá votar. Esse documento é considerado um documento oficial com foto para todos os efeitos legais. O eleitor que não tiver e-título, é importante a gente reforçar que ele precisa obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor, a cédula eleitoral, ela não é obrigatória para levar, a gente aconselha que leve para que o eleitor possa encontrar de forma mais fácil a sua sessão de votação, né? Mas não é um documento obrigatório. A identidade, sim, a identidade, o documento oficial com foto, identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, um desses documentos tem que estar presente. Sem o documento de identificação com foto, o eleitor não poderá votar, é imposição legal e a orientação do juiz eleitoral é que nós cumpramos essa determinação fielmente. Então, os mesários serão orientados a não admitir a votação nenhum eleitor que esteja sem documento oficial com foto.
Com relação ao eleitor que estiver em trânsito.
Pois não?
O eleitor em trânsito.
O eleitor que fez o cadastramento para votar em trânsito, né, ele poderá exercer o voto na cidade em que se cadastrou. Aqui em Cajazeiras nós não receberemos eleitores em trânsito, por ser uma zona ainda pequena. Né, quem se cadastrou poderá votar em Campina Grande ou poderá votar em quem fez o cadastramento prévio, Campina Grande e Juazeiro são as cidades próximas que têm voto em trânsito. Quem está em Cajazeiras e é eleitor de outra zona, a orientação é que faça a justificativa do seu voto. Né, compareça a qualquer sessão eleitoral aqui da cidade e efetue a justificativa para não ter que pagar uma multa eleitoral posteriormente.
Adelson, qual é a expectativa da Justiça Eleitoral com relação a mais esse pleito?
A nossa expectativa é, né, que tudo ocorra com a tranquilidade que sempre tem ocorrido. Né? A Justiça Eleitoral ela já tem uma larga experiência na realização de eleições, já vem de diversos anos, inclusive a votação eletrônica já tem diversos anos no Brasil. Né? Nós temos um histórico de pleitos realizados com muita tranquilidade, inclusive na nossa zona, né, apesar dos calores da política, mas o pleito em si, a parte de execução do colhimento dos votos dos eleitores, sempre tem sido feito com muita tranquilidade, e nossa expectativa é que isso se repita, né? Que todos estejam com de mente serena no dia, o eleitor compareça, né, dentro do que permite a legislação, ele pode fazer aquela chamada propaganda silenciosa num dia da votação, né, portando bandeiras, dísticos, mas desde que sozinho, não pode estar aglomerado, não pode estar em grupo de pessoas, e de forma silenciosa, sem fazer maiores algazarras. Né, comparece, e a gente até aconselha que nem o faça, né, do momento da propaganda eleitoral é antes, né, anterior. No dia da eleição, o eleitor deve, de forma tranquila, né, de comparecer à sua sessão, efetuar o seu voto, fazer a sua escolha, ir para casa descansar e, eventualmente, torcer para que seu candidato preferido venha a obter êxito no pleito.
Algo mais a acrescentar?
Só isso mesmo, e agradecer o apoio da imprensa, que sempre nos ajuda, né, nas atividades de votação, da realização das eleições e da biometria também, contamos com esse apoio maciço da imprensa. E dizer ao eleitor que estamos à disposição para esclarecimentos, que caso ainda tenha alguma dúvida e queira vir aqui ao cartório eleitoral, estamos aqui para prestar todo e qualquer esclarecimento que se faça necessário, sobretudo com relação ao transporte de eleitores, as comunidades que vão ser atendidas, os itinerários. Toda essa informação está publicada aqui no cartório eleitoral e está acessível por toda a população.
Até a próxima.
Muito obrigado.
Elias Júnior para o programa Boca Quente.